Transmitiu, peço desculpa. Eu acho que o máximo que posso fazer é pedir a atualização dessa informação ao Presidente da Administração da empresa e que ela seja remetida ao Sr. Deputado e a esta Comissão. O que eu afirmei de forma clara é que quero ser muito claro sobre esta matéria. O trabalho desenvolvido pela Evercore não é uma antecipação, uma pré-antecipação do trabalho que os consultores financeiros do Estado terão em sede de processo de privatização. E se alguma ideia e alguma confusão se gerou no espírito de algumas pessoas sobre essa matéria, estou a desfazê-las por completo. Não são. Isto é, a escolha dos consultores financeiros do Estado no processo de privatização será feita depois do decreto-lei que abrirá o processo de privatização ser aprovado e serão escolhidos nos termos da lei e terá sujeito naturalmente a um processo de escrutínio de incompatibilidades, que é aquele que está definido para estes processos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a nossa segunda ronda. Vamos entrar na nossa terceira e última ronda, que, como é sabido, tem 3 minutos para cada Sr. Deputado. E depois o Sr. Ministro responderá em conjunto no final de todos os senhores deputados. Tenho inscritos o Sr. Deputado Bruno Dias, o Sr. Deputado Paulo Muniz, o Sr. Deputado Hugo Carneiro, o Sr. Deputado Filipe Melo e o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Penso que não há mais ninguém a querer inscrever-se e, assim sendo, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, antes de começarmos a pergunta propriamente dita, eu gostaria só de sinalizar uma questão que decorre, aliás, de uma pergunta já colocada e da disponibilidade do Sr. Ministro de facultar informação à Comissão Parlamentar de Inquérito, neste caso, nomeadamente, acerca do relatório de contas da TAP. Para operacionalizarmos essa diligência, o requerimento já foi entregue, logo julgo eu até no início dos trabalhos da Comissão de Inquérito. O PCP requereu os relatórios e contas da TAP-SA e da TAP-SGPS dos últimos anos, incluindo a informação de 2022. Aquilo que foi enviado à Comissão Parlamentar de Inquérito inclui vários documentos, mas não o relatório e contas da TAP-SGPS de 2022. TAP-SA sim, SGPS 21 e para trás, SGPS 22 não. E, portanto, a correspondência está feita, o pedido está feito, não vamos apresentar requerimentos repetidos. A questão é operacionalizarmos a entrega desse documento.
Vamos fazer essa diligência, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu queria ainda só assinalar que das várias questões colocadas na segunda ronda por mim próprio, há pouco o Sr. Ministro penso que respondeu a todas menos uma, a propósito da questão da privatização da TAP, nomeadamente a questão do seu próprio mandato enquanto Ministro das Finanças. Falámos sobre isso em relação ao Engenheiro Alexandre Reis, em que ficou claro que nas competências que teria a TAP só estava incluída no exercício da função acionista, não propriamente na questão do Sr. Ministro das Finanças e do seu mandato, por uma razão muito simples. O programa do Governo não diz nada sobre a privatização da TAP. Mas sabemos, como está à vista, que essa é uma opção política que o Governo vem acalentando e que está muito claro. Portanto, eu julgo que não será certamente segredo de Estado o mandato que o Ministro das Finanças tem no início das suas funções relativamente à privatização da TAP. Ainda sobre a questão da SGPS, eu confesso que não estou inteiramente esclarecido sobre a resposta que deu há pouco, já não tanto na questão dos números e dos relatórios e contas, mas sim naquilo que são as intenções do Governo. Eu não percebi, o Sr. Ministro tenciona fazer o quê à TAP-SGPS este ano? Eu recordo que há uma carta que nós temos, que é de 7 de setembro do ano passado, de Cristino Urmier Weidner e de Gonçalo Pires, portanto, a então CEO e o CFO da TAP, ao Secretário de Estado João Nuno Mendes, que refere os riscos de um cenário de insolvência da TAP-SGPS ter consequências adversas nas operações de empresas participadas, incluindo o conjunto de vasto, e Portugal e a SPDH, etc. E, portanto, disse há pouco que quer resolver este dossiê durante 2023. Significa que nos próximos 6 meses tenciona fazer o quê? É uma pergunta muito objetiva. Última questão, uma questão do processo, ainda do processo Alexandre Reis. O processo Alexandre Reis destapou, digamos assim, uma realidade de que pouco se falou, que é a dos dias de férias não gozados. Dos dias de férias não gozados. No caso de Alexandre Reis, isto significou mais de 100 mil euros. Portanto, era um quinto, era uma quinta parte daquele meio milhão. Mas vieram outros exemplos e o Dr. Gonçalo Pires chegou a falar de uma investigação interna que eu não sei se está terminada e, estando terminada, o que apurou. Aqui na Comissão de Inquérito essa questão foi adiantada pelo Dr. Gonçalo Pires. Ora, parece evidente que ou houve um conjunto de administradores e diretores anos a fio sem tirar férias, o que não é de todo aconselhável, julgo que não é legal. Bom, hoje estamos perante um abuso facilitado pela posição de chefia na empresa, pelos regimes de isenção de horário de trabalho, teletrabalho, etc. E num caso ou no outro convém apurar o que é que se passou e o que é que se passa e o que é que se pode estar a passar agora. E, portanto, duas perguntas. Primeiro, se esse relatório foi entregue, se tem conhecimento disto, e, tendo necessariamente tido conhecimento do problema, independentemente do relatório, e sendo o Ministro das Finanças, se já tomou alguma medida para tentar compreender a dimensão deste fenómeno. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só agora é que sinalizei também o Sr. Deputado Bernardo Blanco, que não se tinha inscrito, e, portanto, só agora é que o sinalizei. Mas, se quiser, dou-lhe já a palavra para ficar já... Bom, então vamos dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados, o Sr. Ministro das Finanças. Sr. Ministro, queria abordar aqui o tema da IGF, não tanto no conteúdo, nem no modo, porque isto foi já objeto da nossa audição específica com a IGF, mas queria que refletisse connosco aquilo que para nós é uma preocupação e que tem a ver com o seguinte. A IGF foi mandatada para fazer a auditoria que produziu, mas, neste caso específico, havia a possibilidade do Sr. Ministro das Finanças, da Sra. Secretária de Estado do Tesouro e também da sua esposa, no âmbito de ter sido quadro da TAP, poderem eventualmente serem visados, digamos, nas conclusões da auditoria. Era algo que à partida não se sabia. E a pergunta que lhe faço é se não entende que teria sido mais avisado, mais prudente, que neste caso específico, porque o Ministro das Finanças é quem vai homologar o relatório, que esta auditoria tivesse sido conduzida por outra entidade, por exemplo, o Tribunal de Contas ou outra. Por essa razão simples de poder haver o risco, imagine-se, por absurdo, que o resultado da auditoria que lhe entregam na sexta-feira diz que o Sr. Ministro das Finanças teve culpa nisso e naquilo. O Sr. Ministro iria homologar este relatório. Quer dizer, há aqui um conflito de interesses que nos parece evidente, ou pelo menos um risco, e não teria sido, até na proteção da própria IGF, mais prudente da sua parte, nesse caso específico, e porque há estes riscos, que tivesse recorrido a outra entidade. A segunda questão que lhe queria colocar tem a ver com o seguinte. Quando é que foi a primeira vez que falou com o Dr. Luís Rodrigues, agora Presidente Executivo e do Conselho de Administração da TAP, para o convite para este exercício? Isto é, o relatório é entregue na sexta-feira, dia 3 de março, faz o anúncio público daquilo que para nós é o despedimento, já percebemos que há aqui um problema de semântica que provavelmente os tribunais irão esclarecer, mas a pergunta que lhe faço é qual é a data que formaliza o convite ao Dr. Luís Rodrigues? Ontem, o Dr. Pedro Nuno Santos referiu várias vezes que deu o ok, quer ao início do processo, digamos, de substituição da Engenheira Alexandra Reis, e o ok para o pagamento dos 500 mil euros. Não tinha, de facto, em nenhuma circunstância, autorização das finanças para estes oks. É uma pergunta que lhe faço. Faço-lhe ainda a seguinte pergunta. Sabia ou não sabia ou nunca soube que o Dr. Pedro Nuno Santos sabia que tinha dado ok aos 500 mil euros. Ou seja, em momento nenhum soube, até, obviamente, ser público esta circunstância. E faço-lhe uma pergunta que eu já percebi que respondo sempre que não quero antecipar o futuro. É uma pergunta meramente hipotética, mas não pela resposta de antecipar o futuro, mas percebermos o seu posicionamento político. Caso, eventualmente, os tribunais venham a decidir por uma indemnização à senhora engenheira Alexandra Reis, e não estou a falar de valor, entenda ou não que a consequência política que deve tirar é demitir-se neste dia. Não vale a pena dizer, ai, não antecipo. Não. Hipoteticamente, se isso vier a acontecer, qual é a sua decisão de acordo com o seu entendimento político e de princípio? Esta é a questão.
Faz favor.
Sr. Presidente, eu queria anunciar que, pelo atraso que provocou, nós temos começado os trabalhos uma hora mais tarde, pelas razões que conhecemos, eu infelizmente não consigo estar além das 18 horas e pedir desculpa naturalmente.
Ficará a gravação.
E terei acesso à resposta à sua gravação.
Com certeza. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro das Finanças, Dr. Fernando Medina. Ainda a propósito do SIS e da sua irritação forçada, eu só gostaria de dizer o seguinte: é que não ofende quem quer, só ofende quem pode. São as sábias palavras do Presidente da República que eu hoje gostaria de aqui recordar. E tenho apenas uma pergunta para si. É se, em face do que aqui ouvimos hoje e de tudo aquilo que conhecemos, se não considera que, na sequência da apresentação do relatório da IGF e de tudo aquilo que aconteceu até à admissão da CEO e do Presidente do Conselho de Administração da TAP, se não considera que a sua atuação e do seu colega Ministro das Infraestruturas foram, no mínimo, se não puder falar por ele, falará por si, foram no mínimo, negligentes. E se hoje quer aproveitar este momento para fazer uma meia-culpa na forma como conduziu esse processo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Só um momento, Sr. Deputado Filipe Melo.
Gostava só, a pergunta do Sr. Deputado é que, relativamente a que processo?
Olha o tempo.
Sim, vamos falar do tempo.
Sr. Presidente, portanto, a admissão da CEO tempo, claro. E do PCA, portanto, com a conferência de imprensa, portanto, tudo o que se seguiu a partir daí.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, para concluir, há uma questão que se impõe. Ficamos aqui algumas horas a falar sobre o passado e o presente da TAP, o que nos trouxe a esta comissão de inquérito, os vários motivos, mas impõe-se também falarmos do futuro e o futuro da TAP. Sr. Ministro disse... umas semanas à margem de um evento aqui em Lisboa, que a privatização da TAP iria contribuir significativamente para a sustentabilidade das finanças públicas. Creio que foram essas mais ou menos as palavras, posso procurar, mas terá sido isso na Conferência dos Negócios Sustentabilidade 2030 em Cascais. E naturalmente que nós concordamos com esse ponto de vista. Concordamos que só pelo facto de não se ter que injetar mais alguns milhares de milhões na empresa já se está a contribuir para essa sustentabilidade das finanças públicas, mas há outros pontos que nos preocupam substancialmente. É o que é que vai acontecer depois da privatização da TAP? O interesse estratégico nacional associado a isto. Naturalmente que o Sr. Ministro entrou neste processo de privatização já a meio, a engenheira Cristine foi contratada para executar o plano de reestruturação, para preparar a futura privatização, e o Sr. Ministro entra a meio, mas ao entrar a meio apanha o processo no seu ponto máximo de responsabilidade quanto à venda. E a questão que eu lhe quero perguntar é se nas suas obrigações para com este processo de venda está contemplado o que para nós é o mais importante salvaguardar, que é a manutenção do Hub de Lisboa. Isso é imperioso para nós que o Sr. Ministro nos responda se está nas suas exigências, enquanto tutela financeira, salvaguardar